partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai. Abençoa-nos, Senhor.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos nos reencontrando hoje, neste dia 16, segundo domingo de Páscoa. E eu aproveito para saudá-lo e, ao mesmo tempo, justificando a minha ausência aí praticamente com 2, 3 programas, sem encontrar com você através do sinal da nossa querida Rádio Educadora. Mas hoje, domingo também, da misericórdia, peço licença para entrar aí no seu lar, na sua rua, no seu bairro, na sua família, no seu coração, pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora 88.7, onde quer que você esteja sintonizadinho conosco. Saudação especial para a comunidade de Guajará Mirim, aqui na sede da nossa diocese, sede também da nossa Rádio Educadora, mas também a comunidade boliviana em Guajará Mirim, em Riberalta, sintonizadinha conosco. Meu abraço em Riberalta para as irmãs claretianas, que eu tive a graça de visitar esta semana, assim também como as irmãzinhas da Imaculada Conceição. Lembrando que tentei visitar os padres claretianos, mas estavam viajando, mas estendo a minha saudação à comunidade guaiaramirense e também à comunidade de Riberalta. Não podia esquecer de deixar de saudar a Madi, que com certeza aguarda sempre com ansiosidade esse nosso encontro através do rádio. E aí eu abraço a Madi, saudando e desejando Feliz Páscoa a toda a família da Letra da Amazônia, no conjunto de todos os nossos colaboradores e colaboradoras através da Missão Letra da Amazônia, da qual Madi é secretária. Portanto, continuo estendendo a minha saudação a você que no campo, na roça, no distrito, no município, você que está viajando, continua sintonizadinho conosco para a vivência desse nosso encontro hoje, segundo domingo de Páscoa, conversando com as comunidades.
Hermanos de América, llegará la igualdad. nacer na América. Depois de tantos dolores, depois de tantos dolores, já sabemos o caminho, já sabemos o caminho. O caminho é fraternidade, o caminho é fraternidade. O caminho, o caminho. O caminho é amor.
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, aproveito para continuar a minha saudação fraterna a você, querido irmão, querida irmã, no conjunto de todas as nossas lideranças, de todas as nossas comunidades e paróquias, considerando que esse programa será aproveitado por algum grupo de pastoral da comunicação paroquial para levar até você a nossa partilha do dia de hoje, nesse domingo de misericórdia. Portanto, ainda com voto de melhores Páscoas, de feliz Páscoa, eu lhe abraço onde quer que você esteja, com uma saudação também especial aí a toda a nossa família da querida Rádio Educadora, na pessoa da nossa coordenadora administrativa, senhora Miriam. E bom dia, Miriam, estou aproveitando aqui para desfrutar do aconchego desta casa, que graças a Deus está muito bonita, por sinal. Então, saúdo os nossos funcionários da Rádio Educadora, assim também como o nosso irmão Manassés, né, que se recupera da saúde. Manassés, um bom dia extensivo para toda a tua família e também para você que continua sintonizadinho conosco nessa contagem regressiva e para o almoço em família. Lembrando que daqui a pouco nós iremos tratar diversos assuntos no que diz respeito esse Domingo da Misericórdia, não só o Domingo da Misericórdia, mas também a Festa do Divino, a Semana Santa e também a Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas aí eu começo, querido irmão, querida irmã, partilhando com você o que foi a Semana Santa na Diocese de Guajará-Mirim, por conta de uma entrevista que foi feita comigo na coordenação de pastoral, onde a primeira pergunta foi justamente se eu já tinha uma avaliação a respeito da Semana Santa na Diocese de Guajará-Mirim. De forma que a minha avaliação é muito geral, mas uma coisa é certeira, que é justamente o conhecimento da agenda paroquial das 13 paróquias que compõem a nossa Diocese de Guajará-Mirim para esse tempo forte, que é justamente o tempo da Semana Santa, e nele o grande tríduo pascal, que é a Quinta-feira Santa com a Ceia do Senhor, a narração da Paixão na sexta-feira, e no sábado a grande Vigília Pascal, a mãe de todas as liturgias, com o Domingo de Páscoa. De forma que tudo começa, queridos irmãos e irmãs, com aquela semana preparatória de mutirão de confissões assumido pelas nossas paróquias, onde praticamente os padres se deslocam uma noite para cada paróquia e ali consegue, numa diversidade de escuta, atender às demandas de cada igreja, de cada paróquia particular. Tudo começou assim. E depois vem a grande semana, a partir do calendário personalizado de cada paróquia, onde a gente pôde perceber iniciativas das mais envolventes para bem celebrar a Semana Santa. E aí a gente não poderia esquecer a caminhada para a Serra, graças ao empenho da juventude, da pastoral familiar, do SCC, enfim, e de toda a Igreja Catedral, em parceria com a paróquia Nossa Senhora Aparecida, para que, de fato, esta caminhada para a Serra pudesse acontecer. E a avaliação é muito bonita, sobretudo considerando o trabalho dos nossos jovens na militância e na efetividade desta Romaria. Mas aí também nós tivemos outras iniciativas, como, por exemplo, o encontro das mulheres e dos homens aí na paróquia São de Nossa Senhora Aparecida, em Guajará-Mirim, animada aí pelo padre José Hélio, a quem eu mando meu abraço com um carinho especial. Tivemos também outras iniciativas em paróquias, com a celebração do fogo, com a bênção da água, com rito batismal, enfim, uma programação riquíssima na vivência deste mistério da vida, morte e ressurreição do Senhor. Uma coisa que merece louvor é saber do empenho das grandes equipes que nesse tempo de Semana Santa praticamente se desdobram para bem celebrar e vivenciar o mistério da vida, morte e ressurreição do Senhor. E aí eu aproveito para parabenizar e agradecer o trabalho de todas as equipes de liturgias, no conjunto dos músicos, dos leitores, animadores, salmistas, enfim, de todos aqueles que não mediram esforços. Eu lembro que eu assumi a Semana Santa no distrito de Nova Dimensão por conta da vacância desta paróquia que aguarda um padre e tive a graça de celebrar em comunidades setoriais para falar aí da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aí no pé da serra, na linha parece-me que 33, por aí assim, se não me falha a memória, mas também na comunidade Cristo Rei, em outras comunidades, na comunidade São João Batista, todas missas setoriais, e eu pude, na homilia, perguntar como estava sendo vivenciado, como foi vivenciado o Domingo de Ramos e como seria vivenciado o Tríduo Pascal, e era muito bonito ver o envolvimento das nossas lideranças na dinâmica desses dias de forma muito comprometida. De forma que eu assumi o distrito de Nova Dimensão, assumindo também as grandes celebrações na linha 20, no distrito de Palmeiras, e também na Igreja Matriz em Nova Dimensão. Foi bonito ver aí Nova Dimensão, no distrito de Palmeira, de modo muito carinhoso, o envolvimento dos adolescentes, dos jovens, dos coroinhas, para fazer bem durante toda a celebração. Eu lembro, juventude, você que me ouve aí no distrito de Palmeira, onde acaba de chegar as irmãs capuchinhas do Brasil. E aí eu mando a minha saudação para as irmãs, assim como para todos os coordenadores aí no distrito de Palmeiras. Eu lembro que quando eu cheguei aí já no Domingo de Ramos, eu pensei que era um monte de areia que tinha na porta da igreja. E para surpresa minha, já era a fogueira que tinha sido preparada com uma semana de antecedência, coberta, prevendo o tempo chuvoso, como de fato foi. Então isso é muito magnífico. E não foi diferente nas outras paróquias, considerando a criatividade, o desejo de bem servir, no conjunto dos diversos serviços, ministérios, nesse tempo de Semana Santa. E é por isso que a gente aproveita para agradecer, e claro que não se agradece sem cantar, e para cantar vai nos ajudar o nosso querido Zé Vicente nessa gratidão por aquilo que foi e continua sendo a Semana Santa e a Páscoa no seio de nossas comunidades.
Lindas palavras sobre a palavra, doces cantares, poesia em flor, telas brilhantes, artes, abraços, pão partilhado na luz do amor. Como dizer-te, ó indizível, verbo divino, eterno e feliz, ó filho amado do amor mais fino, homem menino, Deus te bendiz. Aleluia, aleluia, Deus ressuscitou, Jesus em vivo está. Aleluia, aleluia, Deus ressuscitou, Jesus aqui está.
Nosso poço dentro de nós levou consigo as nossas dores e o velho medo cego e atroz.
Pai,
passou por baixo das grandes pedras, das armas todas, do ódio letal, dos poderosos que nunca amam e espalham cinzas e ações do mal. Aleluia, aleluia, Deus ressuscitou, Jesus vem vivo. Jesus aqui está. Todo marcado deu vida à morte, renasceu livre, belo e feliz.
No jardim santo, na terra inteira de nossa história, justo juiz.
Cantemos todos, todas também, corpos libertos, seres do bem. Um novo canto de graça e glória, tu és vitória da vida, amém. Aleluia, aleluia, Deus ressuscitou, Jesus tem vivo.
E como sempre na nossa Diocese de Guajará-Mirim, com o Domingo de Páscoa, nós entramos no novo tempo de festa, que é justamente o tempo da festa do Divino Espírito Santo, que acontece no Vale do Guaporé. Então, portanto, é a festa fluvial, mas também nós temos a festa terrestre aqui na Comunidade do Divino, pertencente à paróquia Nossa Senhora dos Seringueiros, aí no bairro São José. E também a turma do Divininho, não posso esquecer essa turma aí que se empenha muito em reviver todos os momentos, todos os ritos, os personagens da grande festa do Divino Espírito Santo. E aí, queridos irmãos e irmãs, é bom lembrar que nós passamos praticamente 2 anos sem a realização da festa, como somos acostumados a fazer, por conta das exigências do tempo pandêmico. Isso fez com que, isso custou muito para todos nós, muitas lágrimas, muita dor, muito sofrimento, mas graças a Deus agora, com a retomada das atividades, a gente consegue trabalhar com mais segurança. E nesse sentido, as festas estão acontecendo, com algumas diferenças, mas eu aproveito para saudar com carinho especial a Irmandade do Divino no Vale do Guaporé, de modo muito particular nessa dinâmica de visitação das comunidades ribeirinhas, tanto bolivianas quanto brasileiras, ao longo desses 50 dias na grande preparação para a festa que terá seu auge na paróquia Basílica Menor do Divino Espírito Santo em Costa Marques. Por sinal, eu estarei presente aí uma semana aguardando aí a chegada da coroa. E claro que eu não poderia esquecer de falar também da presença do Padre Reginaldo, que se comprometeu nesse ano de 2023 fazer os 50 dias de peregrinação juntamente com a Irmandade. E claro que isso dá um alento para a gente nesse acompanhamento espiritual, religioso, de modo particular ele como pároco e agora também nomeado coordenador de pastoral da nossa diocese de Guajará-Mirim, junto desses nossos irmãos e irmãs que dão sustentação nesta tradição que faz da festa do Divino Espírito Santo uma das maiores festas da nossa diocese de Guajará-Mirim. E aproveito também para saudar os nossos irmãos e irmãs da comunidade de Pedras Negras, onde eu tive a graça de passar uma semana no começo do mês de fevereiro, acompanhado de uma equipe missionária e também vendo já a preocupação e o empenho da professora Aurineide ali naquela região e empenhada com a catequese em torno da festa do Divino Espírito Santo. De forma que as informações que a gente tem, graças ao padre Reginaldo, que na hora que tem um sinal de internet nos informa da realização de tudo, é algo assim muito surpreendente. Até mesmo porque estavam todos desejosos de que a festa acontecesse. E eu lembro que nas reuniões de preparação que eu tive a graça de participar, eu dizia que a nossa preparação devia ser sempre pensando no triplicar da festa, porque, querendo ou não, foram 2 anos sem a realização da mesma. E aí eu lembro também do contentamento da irmã Marlene Calvariana, que chegou recentemente aqui para trabalhar na nossa sede em Guajará-Mirim, na Igreja Catedral. Irmã Marlene foi acompanhada da sua mãe para Pimenteiras, e lá de Pimenteiras a gente tinha as melhores informações do padre Edmilson, que estava concretamente em Pimenteiras acolhendo a chegada da coroa. Enfim, me mandou até alguns vídeos com o trabalho da Ronqueira e assim por diante, a chegada da coroa e assim por diante. De forma que tudo está sendo muito bonito, muito envolvente, eu gostaria de parabenizar a todos. Não é diferente do Divino Terrestre aqui na cidade de Guajará-Mirim. Nós tivemos algumas dificuldades e isso preocupou muito a diretoria da Irmandade do Divino Espírito Santo, né? E aí eu aproveito para saudar o nosso irmão Tonhão, que teve muito dinamismo para que de fato pudéssemos chegar a um denominador comum na realização da festa desse ano de 2023. Tivemos que de última hora fazer uma alteração no capitão do mastro por motivos superiores, assim também como da imperatriz, mas tudo foi devidamente acordado, rezado, discernido para o bem da igreja, para o bem da irmandade, para o bem da devoção popular. De forma que, dada a dificuldade de fazer a peregrinação ao longo de toda a semana, acharam prudente a peregrinação somente nos finais de semana. E aí sim, contando com a presença de todos os ofícios, de todas as funções de rituais na realização da festa. Por sinal, hoje acabei de ser informado que os nossos irmãos estão aí no bairro do Triângulo. Portanto, comunidade do Triângulo, dedicada a São Pedro e São Paulo, hoje poderíamos dizer é a vez, o tempo de graça de toda a comunidade do Triângulo na visita da coroa do Divino Espírito Santo. Lembrando que aí no Triângulo nós também temos a festa tradicional que vem da experiência da Ilha Saldanha, onde praticamente por muitos anos a dona Joana deu sustentabilidade nesta festa, inclusive com muita parceria conosco, com muita escuta, ela que agora junto de Deus repousa em paz. E eu aproveito para saudar todos os seus filhos, toda a sua família e desejar também tudo de bom. E aí, ainda nessa dinâmica da festa do Divino Espírito Santo, eu queria dar uma saudação fraterna ao Divininho. Talvez seja uma palavra estranha para algum radiovinte, internauta, nesse nosso encontro conversando com a comunidade. Mas o Divininho é uma experiência que cresce ao lado da grande Irmandade adulta do Divino Espírito Santo aqui no bairro São José. Portanto, o Divininho é um grupo que também tem a vivência da festa do Divino com todos os ofícios, com todas as funções, onde tudo é assumido pela criançada. e é a criançada que se responsabiliza da execução de todos os ofícios, desde a busca do mastro, desde a peregrinação, desde o pernoite, mas tudo feito numa dinâmica diferenciada, porque está na responsabilidade das crianças e dos adolescentes e, claro, com o devido apoio, assistência dos seus pais e dos devotos mais experientes. Portanto, esse tempo que nos envolve, queridos irmãos e irmãs, que é o Kairós, o tempo de Deus, o tempo da graça, o tempo da festa, que vai da Páscoa até o Pentecoste, ele requer de todos nós uma atenção redobrada na vivência da espiritualidade do Divino Espírito Santo, esse Divino Espírito Santo que tudo pode é enviado por Deus como Espírito para nos libertar e ao mesmo tempo vivificar em todos nós o grande amor a Deus e à sua Igreja. Conversando com as comunidades, eu aproveito para saudar você, meu irmão, minha irmã, sempre sintonizadinho conosco através do sinal da nossa querida Rádio Educadora, para a vivência desse momento fraterno que é o nosso encontro, conversando com as comunidades. Não poderia esquecer Dona Angelina, aí em Porto Velho, sintonizadinha conosco. Dona Angelina, aproveito para lhe abraçar, saudando você, sua família. E também aproveito para mandar o meu abraço aqui para Dona Jacira também, que está sempre sintonizadinha conosco. E abraço também aos nossos irmãos e irmãs aí na comunidade do Tamandaré, a Dona Cida na comunidade aí de Nova Dimensão. Aproveito para abraçar também os pais do Luan, aí no distrito de Palmeiras, o Luan que nos deixou tão jovem. E eu celebrei o sétimo dia do Luan aí durante a Vigília Pascal, lembrando que seus pais foram fundadores da comunidade de Palmeiras, são nossos verdadeiros patriarcas. E aproveito também para continuar aí a minha saudação fraterna, estendendo aos nossos irmãos da Pastoral Carcerária, ao Juvenal Júnior, seu Juvenal, pai, e toda a família, toda a equipe, pelo trabalho de presença junto dos nossos presídios. Claro que, saudando a Pastoral Carcerária, não poderia esquecer também de mandar o meu abraço aí para nossos irmãos da Carita Paroquial aqui na Igreja Catedral, onde praticamente através da Eide, da nossa irmã Tereza Rita, assim também como da Marina e de toda a equipe da Caritas, a turma aí que não mede esforços para que de fato estejam atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. E aí, Dona Alexandrina também, o meu abraço, sempre em sintonia conosco. E aí eu aproveito para abraçar também os nossos irmãos no bairro do Próspera, do Serrarias, abraçar a professora Rosa juntamente com os seus pais e mandar o meu abraço, a minha saudade, tudo regado pelo espírito de uma feliz Páscoa. Seu Raimundo de Porto Velho, ouvindo o nosso programa e também telefonando aqui para o estúdio da nossa Rádio Educadora. Seu Raimundo, conhecido por Senhor Grilo, sempre sintonizadinho conosco, meu abraço a você, sua família e ao mesmo tempo também votos de Feliz Páscoa. Mas eu queria aproveitar, queridos irmãos e queridas irmãs, para partilhar um tema que é de fundamental importância, considerando as duas semanas que nós teremos pela frente, porque a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, fará do dia 19 ao dia 28 a Assembleia Geral de número 60. E eu gostaria de partilhar com vocês o que será essa Assembleia, até mesmo para que você possa continuar antenado, sintonizado com aquilo que é a CNBB no seu espírito, no seu compromisso evangelizador. De forma que eu já viajarei amanhã para Porto Velho e na madrugada de terça-feira já viajarei para Aparecida, onde no Santuário Nacional, aos pés de Nossa Senhora Aparecida, estarei rezando pela nossa diocese, por você, por sua família e participando também desta Assembleia que tem um caráter especial neste ano de 2023, por ter como tema central uma avaliação global da caminhada da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e, consequentemente, também trata-se de uma assembleia eletiva. Portanto, a minha motivação, assim como eu disse hoje aqui na missa da Igrejinha, celebrando às 7 horas da manhã, é que a gente procure acompanhar os trabalhos da CNBB, aquilo que pensa, aquilo que defende, aquilo que discute, aquilo que reza, aquilo que discerne para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus e para o bem da sociedade, procurar fazer isso através de uma mídia séria. Porque tem muitas mídias aí dizendo abobrinha, dizendo besteira, se alimentando de fake. E o pior de tudo é que isso dá dinheiro, dá publicidade e muitos se deixam convencer por esse mar de desinformação. Então, se você recorre a uma mídia séria, de preferência a Rede Aparecida, de rádio e televisão, você acompanhará o nosso dia a dia de discussão, de celebração, de retiro, enfim. Só para você ter uma ideia, queridos irmãos e irmãs, até agora nós temos 22 grandes temas em pautas que são previstos para a realização desta Assembleia. Eu estou falando aqui de grandes temas, mas além do caráter eletivo da eleição, onde se escolhe o presidente da CNBB, o primeiro vice-presidente, o segundo secretário-geral, assim como o presidente das comissões episcopais pastorais, que são 12 bispos e delegados junto à Conferência Episcopal Latino-Americana, e também delegados para o próprio Sínodo dos Bispos em 2023, que o Brasil tem que enviar 12 bispos, nós também temos algumas reuniões que são consideradas reservadas, onde praticamente só os bispos têm acesso ao recinto para tomar pé em algumas discussões. Mas também temos as reuniões dos regionais. Por sinal, no Noroeste, eu faço secretário do Regional Noroeste. Durante os 10 dias, já fomos informados que todos os regionais da CNBB terão espaço para 3 reuniões. E aí nós temos comunicado dos mais diversos, avaliações das mais diversas. Só para se ter uma ideia, será avaliado o Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu em Recife. Mas aí também, ao longo da Assembleia, nós temos celebrações eucarísticas, ecumênica, penitencial, nós temos retiro. E por falar em celebração eucarística, você pode acompanhar os nossos trabalhos de forma muito particular através da Rede Aparecida de televisão, todos os dias às 18h30, em cadeia nacional, no horário de Brasília, 18h30. A grande missa, onde nós celebramos as vésperas seguida da celebração eucarística. E aí, claro, você toma pé da beleza do Santuário de Aparecida, da comunhão que nos irmana, reunindo mais de 500 bispos do território brasileiro, com todos os seus assessores, com todos os seus peritos, com o secretariado convidado, com todas as comissões devidamente empenhadas no bom êxito desta Assembleia. E ainda nesta Assembleia, se manda uma mensagem ao Papa, ao prefeito, para o Dicastério dos Bispos, uma mensagem também para o povo brasileiro, enfim. E aí já se fala até também já está oficializado a campanha da Fraternidade para o ano de 2024, que vai tratar da fraternidade e amizade, fraternidade e amizade. Então, praticamente, é uma retomada do documento Fratelli Tutti do Santo Padre, o Papa Francisco. De forma que estas 2 semanas de trabalho aos pés da Mãe, no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, nós teremos a oportunidade de discutir e, repito, discernir para o bem do povo de Deus, para o bem da Igreja, da melhor forma possível. E isso você pode acompanhar da melhor forma através de uma mídia séria, como eu bem dizia. Mas uma outra pergunta também, ainda falando sobre a nossa Assembleia, que talvez interesse para todo, para você, querido irmão, isso não é diferente para a nossa equipe da Rádio Educadora. Diariamente, durante a realização da Assembleia, a assessoria de comunicação da conferência enviará aos credenciados, para a cobertura do evento, comunicados e releases com detalhes sobre a programação do dia. Eu acredito que a Rádio Educadora deverá trabalhar esses releases na atualização de cada dia do repasse das nossas discussões, da realização da nossa Assembleia. Um outro momento importante na realização da Assembleia são as coletivas de imprensa, que acontecerão diariamente, sempre às 15 horas. Então, para esta coletiva de imprensa, nós temos bispos previamente designados a partir dos temas que são discutidos, para que possam informar o Brasil todo daquilo que se discute, daquilo que se pensa. De forma que, repito, todos os dias no Santuário Nacional, às 18h30, os bispos participarão das celebrações eucarísticas da Assembleia Geral de número 60, e haverá também uma celebração penitencial no dia 23 de abril e uma celebração interreligiosa no dia 26 de abril. E o retiro espiritual acontece no dia 22 e também no dia 23. E aí você pergunta, como acompanhar, além, claro, daquilo que será partilhado pela mídia rádio educadora, no próprio portal da CNBB e nos hot sites da Assembleia, será possível acompanhar a cobertura dos principais temas abordados pelos bispos nas sessões. Haverá ainda uma versão especial diária do Boletim Igreja no Brasil, com o resumo do dia, a ser transmitida às 19h30 nas redes sociais da própria CNBB. E também será possível acompanhar as celebrações da TV Aparecida e outras emissoras de inspiração católicas e as coletivas de imprensa pelas redes sociais da CNBB e do portal A12. De forma que aí fica a minha motivação, querido irmão, querida irmã, para que você possa tomar pé nessa comunhão com a realização da nossa Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. O operário lutando por seu direito de reaver a direção do sindicato. O pescador vendo a morte de seus rios já se levanta contra esse desacato.
Nós estamos quase chegando ao término do nosso encontro, conversando com as comunidades, mas eu não poderia esquecer a grande intenção deste domingo, segundo domingo de Páscoa, que é justamente o Domingo da Misericórdia. E aí eu aproveito para estender a minha saudação fraterna às mulheres orantes, que hoje estão em retiro aqui no Centro de Treinamento São José. No final da tarde sairão em procissão rumo à Igreja Catedral e lá haverá a grande missa de ação de graças em torno desta devoção que, graças a Deus, tomou corpo na Igreja do Brasil e não foi diferente também na nossa Diocese de Guajará-Mirim. Portanto, segundo domingo da Páscoa, Domingo da Misericórdia, recorda-nos o dom do Espírito para o perdão, conforme diz João no capítulo 20, versos de 22 a 23. E a reconciliação é dom do ressuscitado. Em um mundo dilacerado por discórdias, a nova presença do Senhor nos oferece oportunidades de superação do que nos separa de Deus e uns dos outros. Muito se tem falado a respeito da polarização da sociedade. Nós temos sentido seus efeitos negativos e desagregadores. Como igreja, esse fenômeno muito nos questiona. durante a última reunião do Conselho Episcopal do Regional Norte 1, que foi realizada aí no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, se tratou intensamente dessa realidade. E é justamente essa mensagem que eu aproveito para partilhar no Domingo da Misericórdia com você, quando eles afirmam: somos conscientes que é parte fundamental da nossa missão como bispos promover a unidade, a comunhão e a reconciliação em nossas comunidades e colaborar para que haja também comunhão em nossa sociedade. Portanto, decidimos que o Domingo da Misericórdia, segundo domingo de Páscoa desse ano de 2023, seja também um dia de oração em favor da superação da polarização e de promoção da reconciliação. E claro, quando se diz isso, é bebendo na experiência do Vaticano II, que afirma: a Igreja em Cristo é como que o sacramento, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. De forma que a interação positiva entre pensamentos diferentes promove o bem social para a sociedade como também para a Igreja. As legítimas diferenças são um bem comum. A comunhão e a valorização recíproca entre carismas, ministérios e teologias diferentes são muito importantes para o bem da Igreja e para o cumprimento de sua missão evangelizadora. Porque nós formamos em Cristo um só corpo, porque fomos batizados em um único batismo, recebemos o mesmo Espírito e comemos do mesmo pão. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que neste Domingo da Misericórdia, nada melhor do que pedir ao bom Deus que nos ilumine para bem discernir as raízes mais profundas da polarização e para identificarmos suas consequências. E também pedir que nos fortaleça para bem agir, superando toda a polarização e, ao mesmo tempo, promovendo a comunhão. Portanto, na festa da misericórdia, domingo da misericórdia, a minha saudação se estende a você, meu irmão, minha irmã, de forma muito especial às mulheres orantes dedicadas em alimentar essa devoção na nossa diocese de Guajará-Mirim. E aí eu aproveito, me despeço, recomendando os compromissos para o final da tarde, lembrando que nós temos aí na sua comunidade o culto da palavra, a celebração da palavra, também a missa, e por falar de missa, na Igreja Catedral às 18h30, com transmissão direta pela nossa querida Rádio Educadora. Eu aproveito para saudá-lo e ao mesmo tempo dizer que diretamente de Aparecida estaremos sintonizados em comunhão, recomendo as vossas orações e de lá, dos pés da Mãe Nossa Senhora Aparecida, estarei rezando por todos vocês. Então, meu abraço, minha saudação, feliz Páscoa. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia.
Meu coração me diz.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Música.